Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês presentes, nobres vereadores. Um cumprimento especial a cada um de vocês, a nossa mesa diretora, a todos da população que está na sua casa, nos acompanhando neste momento através da nossa página do Facebook, aos funcionários públicos, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Esperamos que voltem mais vezes, não só quando entram projetos polêmicos, mas a população tem que participar para conhecer o verdadeiro trabalho do vereador. Essa casa hoje teria duas matérias polêmicas, que é... Gostaria de pedir à população que primeiro me escute para depois se manifestarem. Isso é um respeito que eu tenho com vocês e gostaria de ter de vocês estivessem comigo também. A Lei Complementar 05, as comissões, em respeito a vocês, porque é em respeito a vocês, por isso que não vai ser votado hoje. Elas estão paradas nas comissões, elas estão fazendo uma análise do que é melhor para o município e para os funcionários. Então, por isso que está parado. E a emenda na lei orgânica também está parada, porque uma acompanha a outra. Então, é em respeito a vocês, por isso que não está sendo votado hoje. Solicito à secretária se acorda o regimental.
Sim, há número legal, e eu informo aos presentes que, de acordo com o nosso regimento interno, não pode haver manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Informo ainda que não pode haver filmagens sem o devido cadastramento junto à secretaria.
Cumprimentar em especial o ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor Abdala. Muito obrigado pela presença do senhor. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que encaminhe este requerimento ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis com cópia para a secretária de Educação, solicitando que sejam respeitados os prazos para conceder as gratificações que foram solicitadas pelos professores dentro do tempo hábil, como professora e ex-secretária de Educação, e agora cumprindo a minha função como vereadora, tenho o dever de requerer da atual gestão que faça cumprir o estatuto e plano de carreira do Magistério Público do município de Quirinópolis, haja vista que os profissionais que estão em progressão de carreira, mesmo fazendo requerimento e juntada de documentos perante o órgão responsável no tempo hábil para tanto, desejando receber suas gratificações resguardadas por lei, não obtiveram respostas até o presente momento. O que os tem deixado transtornados, visto que é um direito consolidado. Sendo assim, solicito que o pedido postulado formalmente por esta vereadora seja atendido com urgência, uma vez que os profissionais da educação merecem respeito e consideração, por serem um dos membros mais importantes da sociedade, responsável pela educação e pelo conhecimento da sociedade. Veroneida Rodrigues de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para a secretária de Educação, solicitando a reforma e ampliação da Escola Municipal Márcio Ribeiro. Faço a justificativa do presente requerimento, uma vez que, em visita à referida unidade escolar e em conversa com a atual diretora professora Mara Adriana, recebi recomendações e pedidos acerca da reforma estrutural da escola. Segundo minhas próprias constatações, através de apontamentos feitos pela diretora da unidade, percebi que a escola precisa de uma cobertura na sua entrada, que seja feita uma passarela ligando um pavilhão ao outro, visto que quando chove fica impossível alunos e professores fazerem a travessia entre os pavilhões, que a sala dos professores precisa de ser aumentada, pois a mesma está inapropriada para receber o corpo docente, principalmente no dia de reuniões e planejamentos, que seja feita a troca do piso e sejam construídos dois novos banheiros. Saliento que a Escola Municipal Márcio Ribeiro estará completando em abril de 2018 30 anos de existência e seria uma imensa alegria comemorar seu 30º aniversário com uma estrutura reformada, para atender melhor ainda os alunos da rede pública de ensino de Quirinópolis, buscando sempre ser excelência na qualidade da educação quirinopolina. Nicolina Maria da Costa Pereira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Quirinópolis, solicitando a disponibilização de ajuda de custo aos alunos que irão representar Quirinópolis nos campeonatos regionais. Quirinópolis tem um leque de profissionais que só tem dado orgulho à população no decorrer dos anos, pois é papel do município, por meio da Secretaria de Educação e Desporto, juntamente com a Superintendência de Esportes, incentivar os alunos à prática de esportes. Agora, contando com o projeto Mais Jovem promovido pela Assistência Social, o número de jovens praticando esportes e disputando campeonatos tem só aumentado. Por isso, solicito do prefeito que disponibilize ajuda de custo no que se refere ao transporte, estadia e alimentação dos atletas que irão disputar campeonato regional em outras cidades. Nestes termos, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de Agricultura e o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando o tapamento dos buracos nas estradas mestres das fazendas destino à Fazenda Bom Jardim e à Fazenda Bruaca. Faço a presente reivindicação ao excelentíssimo prefeito em razão das estradas citadas estarem com buracos muito grandes e somente o serviço de patrulhamento não irá resolver. Por isso, solicito que seja feito o tapamento dos buracos nas estradas com entulho ou cascalho, a fim de evitar que os buracos aumentem mais e causem danos aos veículos das pessoas que transitam por essas estradas periodicamente. Na razão do interesse público, subscrevo. Edivaldo Antônio de Souza. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja oficiado o prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para o excelentíssimo senhor governador de Goiás, senhor Marconi Perillo, solicitando do chefe do Poder Executivo deste Estado que o mesmo efetue o repasse integral das multas aplicadas em face dos motoristas deste município para aquisição e melhorias do trânsito, sendo assim na massa asfáltica, bem como na compra de novos semáforos. Justifica-se o presente tendo em vista que essa blitz, à noite e em dia útil, já estão sendo batizadas de caça-níquel e muito criticada pela opinião pública que está revoltada e indignada com essas ações que visam apenas recolher e multar os veículos com o IPVA atrasado. Portanto, nada mais justo que essa galinha dos ovos de ouro seja remanejada para o município para que o mesmo possa promover as melhorias do nosso trânsito, que está caótico e tem feito várias vítimas, inclusive fatais. Nestes termos, pede deferimento. Vislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine o setor competente, a Secretaria de Obras e Urbanismo, para que possa efetuar a troca de lâmpadas queimadas, bem como a troca dos temporizadores de lâmpadas, que também se encontram queimados, em principal na rua Alameda Paranaíba, do bairro Flamboyant. Justifica-se o presente tendo em vista que, com a falta de lâmpadas em funcionamento, aumenta o índice de criminalidade e impunidade em nossa cidade, pois é sabido que os gatunos trabalham onde não se há luz, claridade, e ao não trocar o segundo, aumenta o consumo de energia pública e, por tabela, a taxa paga pelos moradores de nossa comunidade. Nestes termos, pede deferimento. Vislaine Geisa Paixão Oliveira. O vereador que o presente subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1, do Regimento Interno, que seja oficiado o prefeito municipal Gilmar Alves da Silva e o presidente da AMTS, na pessoa do senhor Tiago Freitas Rezende, solicitando que sejam fixadas placas de regulamentação em todas as rodovias que dão acesso ao perímetro urbano de nossa cidade, advertindo o condutor sobre o limite de velocidade em virtude de aquele perímetro já ser urbano. Justifico o presente, considerando que muitos condutores não estão respeitando o limite de velocidade ao adentrarem nas rodovias que passam por nossa cidade, mesmo ainda estarem dentro do perímetro urbano. As placas de regulamentação servem para informar os condutores imprudentes que essa atitude é crime de trânsito e que, além disso, coloca a vida de outras pessoas em perigo. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Antônio Cabral. Venho, através dessa, apresentar moção de aplausos e congratulações ao senhor Odair Barbosa Goulart. É com alegria que apresento esta moção, pois o homenageado trata-se de uma pessoa maravilhosa, de boa índole e sempre disposto a ajudar aqueles que precisam e que, inclusive, sempre desenvolveu e ainda tem desenvolvido um trabalho totalmente voluntário por amor ao esporte quirinopolindo, atuando como massagista, auxiliar técnico, preparador físico, coordenador de esporte e diretor de departamento médico, por vezes trocando suas horas de lazer e descanso por trabalho e disciplina. Desde 1988, quando começou a trabalhar com a sua primeira equipe de futebol na escolinha da ABB, tem só contribuído para trazer orgulho para a nossa cidade, fazendo de várias equipes de futebol e futsal campeãs. Odair, exercer um trabalho por amor é algo cada vez mais difícil, principalmente quando vivemos em um mundo capitalista e cheio de interesses pessoais acima de tudo. E você mesmo, sem receber um centavo por sua contribuição ao esporte quirinopolino, sempre o fez com muita qualidade, competência, responsabilidade, pontualidade e comprometimento. Por isso, desejo que você continue realizando esse trabalho e que nunca lhe falte ânimo para seguir em frente. Sua trajetória faz parte da história do esporte de nossa querida cidade. Para finalizar, quero agradecê-lo por tudo que fez e tem feito por tantas pessoas nesses 30 anos de trabalho voluntário e deixar aqui a minha admiração. Solicito que seja repassado o teor desta ao homenageado e que a mesma seja fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção, Nicolina Maria da Costa Pereira. A Prefeitura de Quirinópolis, em parceria com IFG Funasa, convidam toda a população para o evento de chamamento público para discutir sobre a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que engloba quatro eixos: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. A presença da população é de suma importância, porque trata-se do abastecimento de água tratada, promoção à saúde e qualidade de vida. Participem e colaborem com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento de Quirinópolis, Estado de Goiás. Dia 7 de dezembro de 2017, no auditório do Sindicato Rural Alameda Paranaíba, às 9 horas. Pareceres. Emenda aditiva ao projeto de lei 043/17.
Senhor presidente, só o Jerusa, por favor, faça a leitura completa das emendas, por favor.
Sim. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa Legislativa nos termos do artigo 136, combinado com 141, inciso 2 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei 043, de 30 de novembro de 2017, nos seguintes termos. 1. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º do projeto de lei 44, de 30 de novembro de 2017, o qual terá a seguinte redação. Parágrafo 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade do poder público de implantar toda a infraestrutura básica necessária para o loteamento nos termos da Lei Complementar Municipal 15, Plano Diretor e Lei Federal 6.766, Parcelamento do Solo Urbano. Parágrafo 2º. Ficam mantidos os títulos definitivos de doação outorgados aos beneficiários do loteamento implantado na área constante da matrícula 27.262, até então denominado de Conjunto Estrela do Sul. De autoria dos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, e Veroneida Rodrigues de Assis. E Marcos Túlio Barroso. Emenda aditiva 44 ao emenda aditiva ao projeto de lei 044. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º do projeto de lei 44, de 30 de novembro de 2017, o qual terá a seguinte redação. Parágrafo 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade do poder público de implantar toda a infraestrutura básica necessária para o loteamento, nos termos da Lei Complementar Municipal 15 e Lei Federal 6.766. Parágrafo 2º. Ficam mantidos os títulos definitivos de doação outorgados aos beneficiários do loteamento implantado na área constante da matrícula 26.439, até então denominado de Conjunto Estrela do Sul 1. dos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Veroneida Rodrigues de Assis e Oscar de Lima Pires Júnior. Marcos Túlio Barroso. Projeto, emenda aditiva ao projeto 045, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º do projeto de lei 45, que terá a seguinte redação. Parágrafo 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade do poder público de implantar toda a infraestrutura básica necessária para o loteamento nos termos da Lei Complementar Municipal 15 e Lei Federal 6.766. Parágrafo 2º. Ficam mantidos os títulos definitivos de doação outorgados aos beneficiários do loteamento implantado na área constante da matrícula 21.835, até então denominado de bairro Governador Santilo, dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis e Marcos Túlio Barroso. Pareceres das comissões competentes. E jurídico. Favoráveis à emenda da lei orgânica que dá nova redação e acrescenta as alíneas A a C dos... ao parágrafo 3º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Favoráveis também das comissões e jurídico ao projeto de lei do Executivo 042, que cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências. Pareceres das comissões e jurídico, com exceção da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis e do vereador Dalmo Machado Borges, que são partes de comissões, que são, eles são contrários, o restante são favoráveis ao projeto de lei do Executivo 043, que cria, faz denominação de loteamento e contém outras providências. Pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis, com exceção dos vereadores Dalmo Machado Borges e Veroneida Rodrigues de Assis, que fazem parte de comissões, ao projeto 044, que cria, faz denominação de loteamento e contém outras providências. Pareceres das comissões e jurídico favoráveis, com exceção dos vereadores Dalmo Machado Borges e Veroneida Rodrigues de Assis, ao projeto de lei do Executivo 045, que cria e faz denominação de loteamento e contém outras providências.
Solicito a secretária que faz a leitura do artigo, que quando a pessoa quiser usar a tribuna, como que ela tem que se proceder, já que tem várias pessoas aqui que futuramente podem usar a tribuna.
Artigo 218 do Regimento Interno. Fica regulamentada pelo presente regimento a tribuna popular, que funcionará duas vezes por mês nas duas primeiras sessões ordinárias da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Da tribuna popular poderá participar qualquer pessoa que resida no município de Quirinópolis, desde que faça sua inscrição junto à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, 5 dias antes da data da realização da sessão destinada à participação da tribuna popular. Parágrafo 2º. O interessado em participar da tribuna popular deverá, no ato da inscrição, provar através de documentos a sua identidade e fornecer o seu endereço completo, além de mencionar o tema que vai abordar.
Solicito da secretária se algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, 4 vereadoras. Nicolina Maria da Costa Pereira, Veroneida Rodrigues de Assis, Vislaine Geisa Paixão Oliveira e Dagmar Andréa de Oliveira.
Aí ficou decidido 7 minutos e meio para cada vereador. Tá, Nicolina? Fica à vontade, a tribuna é sua.
Bom dia a todos e a todas. É com muita honra que hoje nós presenciamos esse plenário como está. Bonito, a busca do interesse, dos direitos e da justiça. Parabéns, eu cumprimento a categoria dos professores da Rede Municipal de Educação, todos com muita honra, com muito respeito, através da presidente professora Lietz, presidente do Sintego. Obrigada a vocês, cumprimento todos os servidores municipais, através aqui do Hamilton Mendonça, do Vanderlei e do Zu. E a gente sabe, e todos os funcionários têm o nosso respeito, têm o nosso reconhecimento. E cumprimento a imprensa falada, a imprensa escrita e todos aqueles que vieram nos prestigiar. Nós temos 7 minutos e meio, não é porque a mulher fala muito e cortou os nossos horários, não. É porque é o regimento interno mesmo. É isso, presidente? Então vamos lá. Nós estamos aqui, as vereadoras, representando a nossa comunidade. E pensando bem, diante do entendimento, nós chegamos à conclusão que, devido aos apelidos agradáveis que nos coloca, que nós sabemos reconhecer, né, que mulher fala demais, né, que mulher fofoca, não é assim? Que mulher gosta de comentar, mulher gosta de estar no salão, em todo lugar falando, mas é para nós mesmo, essas mulheres antenadas, né, de todo o Brasil, começando pelo nosso município, nos quais nós vamos falar hoje. Nós somos mulheres antenadas, participativas, atualizadas, preparadas, né, para estar na nossa comunidade como transformadora e como construtoras. É, nós nos reunimos ontem, tomamos uma decisão. Se o ano que vem, essa sessão é a última desse ano, do mês de dezembro de 2017. A última semana, amanhã será a última reunião. Que ao abrir novamente essa casa de lei, o ano que vem, 2018, estaremos aí falando em política eletivas. Estamos aí falando em processos políticos. E nós sabemos muito bem a atual conjuntura do qual passa o nosso país, vivenciada, presenciada, televisionada. A gente, às vezes, torna-se corriqueiro e acostumeiro, que não deve acostumar, que nos incomoda muito. A gente já viu falar muito dos foros privilegiados dos políticos, né, que se levam vantagem. A gente viu falar muito da corrupção, do indulto político, do dinheiro que nos levou e deixou e quebrou o nosso país e a nossa família, os desempregos que assolaram os nossos lares e as nossas vidas. Cansamos de ver falar o que é delação premiada, né, que nós, o simples não tem, mas o político tem. Nós cansamos de ver dizer, mostrar a televisão mala no dinheiro, dinheiro na mala, prisões domiciliar, a Lava Jato, a Constituição ser menor do que o interesse político, formação de cartéis, laranjas, não é assim que nós já vimos? E aí, Brasil sucateado, quebrado e nós sofridos. Então, nós, mulheres, é que somos essa gente que possamos ajudar os homens e a nossa família a formar uma nova consciência a partir do ano de 2018. Nós sabemos diferenciar aquilo que é certo, aquilo que é bom para a nossa família, para nós e para a nossa comunidade. Então, nós hoje estamos lançando nosso Brasil. Todos nós gostamos do nosso país. Todos nós amamos nosso país. Riquezas, né, minerais, vamos falar assim, o meio ambiente muito bom. Riquezas de todo lado. O que nós não podemos deixar é que nos leve aquilo que é nosso. E o que leva mais triste é quando a mãe vê seu filho saindo do país, junto da sua família, para buscar lugares em outro país que nem sabe se volta. Então nós temos que saber escolher, a partir desse momento, consciência de conhecer quem são os candidatos, no quais eu como mãe, vocês como participante, irá orientar. E eu falo mais aqui com os professores, estou cansado de dizer, os professores são os maiores políticos da pedagogia. Falam 8 horas, 4 horas numa sala, preparando, fazendo a formação de um cidadão para que a comunidade o receba amanhã ou hoje mesmo. Falam os funcionários do município, que sabem o que querem. São trabalhadores, são pessoas que podem nos ajudar. Então eu digo para vocês, o Brasil é uma pátria amada. Mas só que nós, em 2018, nós temos que constituir uma nova república. Nós sabemos que já começa a estampar na televisão, começa vulto histórico e se diz o seguinte: o dinheiro compra os votos, o dinheiro compra os brasileiros. E que não deixamos que o nosso voto, que a nossa liberdade, que a nossa família seja corrompida pelo poder financeiro desse país. Então eu digo bem para vocês, olha a característica de cada cidadão ou cidadã que se coloca seu nome à disposição. Olha a trajetória de vida. A gente, é bom se ver que já se lança o candidato, mesmo antes dele saber, né? Mas é a mídia que toma conta. Os poderes tomam conta. E a gente se vê, eu tenho um diário na minha casa, cada vez que eu saio ou que as pessoas reclamam, eu chego lá e coloco. O que, que a pessoa reclamou? É muita coisa, é muita coisa. Aí cabe-se a fé, não voto mais. Rasgo meu título. Não é a solução. A solução é eu dizer não a todos aqueles que fizeram o que estão fazendo com a gente. A solução é o voto consciente. E nós estamos aqui, as 4 mulheres, amparadas pelos nobres vereadores aqui presentes. O vereador Oscar, o vereador Marcinho, Marcos Oliveira, Soró, Marcos Xavier, Marcos Túlio, nosso presidente Edivaldo, o Divininho, Marcos Cabral e o Cassim da Usina, amparado por vocês. Que nós levantamos essa bandeira. Para que nós, se nós errarmos novamente, porque ninguém traz o bom na estrela na testa. E ninguém traz os dedos mostrando que é, procura se ocultar. Mas que nós possamos, com a nossa vontade, que nós possamos mudar. Mudar, mudar. Obrigada a vocês. Vou passar para a nova vereadora Veroneida, para que ela possa dar continuidade dos minutos que nos faltam.
Eu vou pedir licença para falar de pé, porque é mania de professor, né? Então, bom dia a todos aqui presentes. É uma satisfação muito grande, né? Ver esse plenário lotado de servidores da Prefeitura Municipal de Quirinópolis. Então, cumprimentar a mesa, né? A presidência, as colegas. E cumprimentar cada servidor, assim, especialmente. Gostaria de pedir licença à minha presidente do meu sindicato, professora Eliese, para cumprimentar todos os educadores, na pessoa da minha amiga Maria da Guia, que nós estávamos emburrados uma com a outra, e essa semana a gente fez as pazes, graças a Deus. E todos os servidores, né, aqui, e dizer que hoje, parabéns por estarem aqui, se o projeto não for, não for votado, mas que quando for nós estejamos aqui, independentemente de sigla partidária, defendendo os nossos direitos. Então, antes de começar, né, a falar, eu gostaria só de fazer um registro aqui, né, triste para a nossa categoria da educação. Então, eu venho aqui neste momento fazer uma nota de pesar e, oportunamente, senhor presidente, antes do término da sessão, se permitido for, que façamos um minuto de silêncio, uma nota de pesar pelo falecimento da nossa querida professora Cacilda, esposa do professor e advogado doutor Abelardo, né? O pessoal passou aqui. Né, que Deus a receba e conforte os familiares. Então, como a professora Nicolina disse, é a nossa última semana de sessões 2017. O nosso objetivo é fazer um chamamento para que as mulheres se posicionem e assumam também mais cargos eletivos, mais cargos de comando, mas efetivamente. Então, eu quero passar só para vocês 5 dados referentes à participação da mulher na política brasileira. Nós sabemos, olha, 30% das candidaturas em eleições legislativas, vereador, deputado, senador, deve ser de mulheres no Brasil. Essa regra foi criada em 2009. E eu almejo que essa regra um dia seja usada para os homens, que ela também vale para os homens, não pode ter mais de 70% de mulheres. Para cada 7 vereadores homens, apenas uma mulher é eleita. Isso são dados estatísticos que eu estou passando para vocês. Foi feito também um ranking da participação da mulher no mundo. Foi feito com 193 países. E Brasil ficou no 154. Quase lá no último, né? É uma participação muito pequena. Outra coisa também que a gente tem debatido muito, eu participei outro dia no encontro das mulheres vereadoras do PSDB. Olha, uma em cada 8 candidatas em 2016 não receberam um voto sequer nas eleições de vereador 2016. Isso é uma fraude. Coloca a mulher só para cumprir o percentual de 30%. Tanto é que tem alguns prefeitos e vereadores, inclusive de cidade muito próxima, correndo risco até de perder o cargo, porque isso é ilegal. Então, acontece muito, acontece em Goiás, acontece aqui bem pertinho de nós, então não pode. Então, e outra coisa também que eu fiquei estarrecida, que eu até descobri lá dentro do meu próprio partido, que sou eleita pelo PSDB, quase todos os partidos, eles dão menos recursos para a candidatura das mulheres. Isso é um absurdo. Então, esses são dados estatísticos, está no site Politize, né? Se alguém quiser saber mais, eu peguei só o gráfico, porque o tempo é pouco. E dizer que entre nós aqui, entre vocês, entre o pessoal da saúde, da educação, nós estamos aqui, eu representando a educação, a Ives e a Andréia, a saúde, Nicola, a educação, mas nos outros setores também. Vamos nos posicionar. Não vamos aceitar sermos usadas. Usadas só para que cada um de nós, 3 homens, se candidatem. Então, isso é um absurdo. Então, esse é o nosso chamamento para que nós, mulheres, né, com todo o respeito, né, lógico, com nossos nobres colegas vereadores, mas que a gente realmente se posicione e vamos ajudar a melhorar essa situação tão degradante e vergonhosa que nós temos passado na política brasileira, né, Thiago Rezende? Em algum momento a gente tem até vergonha de dizer que é político. Confesso para vocês que tem lugar que eu não conto, porque eu fico com vergonha. Então, que a gente possa ter orgulho de dizer, não, eu estou na política, eu quero fazer a diferença. Então, que fica assim uma reflexão para cada servidor, para cada mulher aqui presente, para cada criança que vem crescendo, para que possa ter essa ideia, que a política tem que ser coisa séria. Né, Márcio Xavier? Quirinópolis é coisa séria, né?
Cumprimento a mesa aqui presente, mesa diretora, colegas, vereadores, a todos os funcionários que aqui se encontram. Em nome da minha amiga Eliedes, sejam todos bem-vindos. Imprensa falada e escrita, muito obrigada pela presença de todos. Ficamos muito felizes quando nós vemos a nossa casa, que é a casa de vocês, cheia. Eu vou começar falando pelo tema Vamos Construir uma Nova República. Nós reunimos ontem, né, como a vereadora Nicolina disse, e decidimos fazer esse chamamento, como a vereadora Veroneida disse. O porquê de tudo isso? Primeiramente, porque nós somos mulheres. Nós somos mulheres e nós, como mulheres, nós somos a maioria da população. Nós, mulheres, para quem não sabe, nós somos a maioria da população. Nós, mulheres, nós somos a maioria do eleitorado. E nós, mulheres, também possuímos o maior nível de escolaridade. Então, nós somos mais da metade da população. Mas, infelizmente, apenas 10% das mulheres participam da política, infelizmente. Tá, aqui a vereadora Veroneida falou alguns dados, né? Eu gostaria também de estar falando um pouquinho. De acordo com a pesquisa medida da União Interparlamentar, mundialmente as mulheres participam apenas 22%. No Brasil, a média ela está abaixo disso. Na Câmara dos Deputados, não chega nem a 10%. No Senado Legislativo, 13%. Então, assim, a gente está muito abaixo do nível que deveria estar. Então, a gente precisa né, de mais mulheres na política, mais mulheres participando. Tem alguns fatores que mostram por que essa baixa participação de mulheres. E eu vou estar citando o que eu acredito que seja o que está sendo mais discriminado, que é a falta de acesso à educação e a práticas culturais que limita. A gente sempre vê falando, ah, lugar de mulher é lá no fogão, ah, mulher não pode ocupar o mesmo cargo do homem. Mulher, não tem nada disso. Então está acontecendo, sim, uma lei discriminatória em relação a nós mulheres na política. Então, quando a mulher ela chega ao cargo de liderança máxima, nós enfrentamos uma enxurrada de críticas. Qual que é uma das principais críticas que nós mulheres enfrentamos? A nossa aparência. Nós somos xingadas e somos observadas pela nossa aparência, o que está totalmente errado. Nós deveríamos ser observadas pela nossa determinação, pela nossa garra e pela nossa coragem. Mas, infelizmente, o que mais acontece é isso. As mulheres, elas são taxadas pela sua aparência. Eu vi uma reportagem em relação, aqui vou citar como exemplo a presidenta Dilma, mas aqui não estou me referindo e nem defendendo partido político nenhum, mas ela gostava que ela fosse chamada de presidenta Dilma. E ela foi taxada e criticada pela palavra presidenta. Mas ao final, a língua portuguesa disse que é correto. Então, assim, a mulher, quando ela decide, ela tem uma atitude, ela é mais observada, dá a impressão que ela é mais observada, mas no sentido de ser taxada de que é o homem, né? Vários escândalos. Eu gostaria aqui também de falar sobre uma reportagem que eu vi também, de não é bem um repórter, é um humorista, foi falar de uma governadora, a Sara, foi fazer uma pergunta para ela, uma entrevista, e perguntou para ela, teve a coragem de perguntar para ela se ela tinha colocado silicone. Gente, com tanta pergunta para fazer, um humorista vai chegar numa governadora e vai fazer esse tipo de pergunta. Então a gente tem que se dar o respeito e colocar as pessoas também a respeitarem nós. Não é o fato que nós somos mulheres, que nós não temos que ter os mesmos direitos e serem respeitadas como os homens. Eu gostaria também de falar sobre a questão de feminilidade. As pessoas taxam a gente assim, mulher feminina, mulher é fraca, mulher é sem pulso. Então eu gostaria de desmentir isso também. E gostaria de convidar todas as mulheres para que a gente fosse unidas e defender a nossa classe. Não é porque nós somos mulheres que nós somos fracas. Não é porque nós somos mulheres que nós não temos pulso firme de decidir e determinar algo. Não é. Então a gente tem que ser unida. Nossa classe, às vezes eu percebo que são desunidas. E eu percebo que a classe dos homens são mais unidas do que a classe das mulheres. Então acho que a gente precisa ser mais unida e mostrar. Não é porque eu sou mulher ou porque eu choro. Se eu choro, eu sou fraca. Se eu choro, às vezes, é porque eu tenho um sentimento. Mas não tem nada a ver. Então a gente sofre com isso. Gostaria de falar um pouquinho também do preconceito, além, né, das mulheres, falar um pouquinho do preconceito das mulheres negras, né? As mulheres negras também, elas sofrem dupla discriminação de gênero e preconceito racial, né? Tem sempre aquela piadinha, a tia do café, a fulana, a escrava. Então as mulheres negras também, além de sofrer o preconceito que a gente sofre, elas ainda têm dupla discriminação, porque também enfrentam o preconceito de gênero e enfrentam o preconceito racial. Então a gente também tem que consertar isso. Vou encerrar minhas palavras dizendo que, vou falar referente ao nosso município, que eu torço muito e eu gostaria muito que mais mulheres aqui de Quirinópolis entrassem na política, mais mulheres se elegessem e estivessem aqui nessa casa de lei. O meu sonho mesmo seria que a gente se igualasse, né, vereadoras? Que se igualasse e a gente ficasse 50% mulheres nessa Câmara e 50% homens. Porque nós não somos menores, nós não somos, nós somos iguais. Nossos gêneros têm que ser iguais e nós temos que ser tratados iguais. Com certeza. E quem sabe uma prefeita, né? Então a gente tem que pensar isso sim. E encerro minhas palavras dizendo que a nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer a política, mas também vamos fazer a solução.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, a população aqui presente, a imprensa escrita e falada e aos servidores públicos que estão aqui, né, buscando seus direitos. Quero cumprimentar em especial meu esposo Vanderlei, que está aqui, meu colega Lucas, que a gente trabalha lá no URSS, em Santa Helena. Obrigada, Lucas, pela presença. Tá? Um cumprimento especial a todos vocês, a todas as mulheres aqui presentes hoje. Falar sobre a trajetória da política das mulheres é tratar de conquistas, direitos de espaço público para atuação. É também abordar as mudanças ocorridas na sociedade, que fizeram com que a mulher deixasse de ter apenas o palco do lar e que possa estar presente também nos órgãos públicos. E também todas as instâncias sociais. É falar sobre a luta, a democracia, os preconceitos, vitórias e entre outros. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito do voto e também puderam se candidatar a cargos políticos. Que possamos refletir sobre a importância da garantia da participação das mulheres na política. E, acima de tudo, a capacitação, a formação, a humanização que façam parte dessa conquista. Principalmente que dê condições para estarmos embasadas na defesa do espaço da mulher na política. Cada mulher que cumpre um mandato no governo inspira mais mulheres. Quando uma mulher entra na política, ela muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, muda a política. Então, é uma reflexão para que mais mulheres entram na política. Mulheres, assim, a minha área é a área da saúde, mas não só na saúde, na educação, as outras áreas, né, que mais mulheres se candidatam. Né, e que 2018 seja um ano de muita paz, muito amor, prosperidade para todos nós. Tá? Então é uma mobilização para o ano que irá iniciar, que as mulheres participam mais da vida política. Tá? Eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês. Tá? Obrigada por ter me convidado, Nicolina, para participar aqui com vocês. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer a presença das meninas do PSF4 que estão aqui. A Vanderlei, a Lília, a Aline, a Evânia, a Rosângela, a Sônia. Tá? Muito obrigada por estar aqui participando com a gente nessa sessão. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um Natal abençoado. Um novo ano repleto de muita saúde, de muita paz, tá? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.
Bom, a gente agradece o nosso presidente. Cumprimento aqui a mesa, agradecendo em nome do nosso presidente, saudado Edivaldo, todos os componentes da diretoria, a vocês, dizer o seguinte: era preciso que nós começássemos esse movimento. É preciso que cada um tenha essa conscientização de harmonia em casa, como nós somos, né? A vontade da transformação do bem-estar da família, da nossa coletividade e a sociedade. Coração de mãe de mulheres, e nós colocamos o símbolo mulheres, chamando a atenção, mas convidando vocês carinhosamente a essa adesão. Já que nós falamos muito, que nós falamos antenadas no assunto, né? Porque o ano que vem, em 2018, está batendo na porta. E aí vai ser um ano de barulho, tentando mudar opiniões, né? É candidato sem saber de onde veio, mas como veio, porque tem dinheiro no bolso, compra, não compra. Hoje, eu digo, muitas pessoas me dizem, o melhor partido para o candidato do ano de 2018 e as candidatas é a honestidade. E que os jovens, hoje, eu tirei isso aqui de um jovem. Eu dizia a ele, vamos ali. Aí ele foi falando, disse, o que você pretende? Ele vai colocando. E o jovem diz, honestidade. Não importa o partido e que venha o candidato. Mas é preciso, dona Nicola, que ele tenha uma coisa chamada assim, honestidade. Então, eu agradeço vocês, obrigado, presidente. E a gente aqui, em nome das vereadoras aqui, eu, a Veroneida, a vereadora Andréia e a vereadora Ives, nós queríamos a permissão de Vossa Excelência para que nós possamos, nesse momento, fazer um minuto de silêncio. Né? Lembrando as coisas boas da professora Cacilda, lembrando o trabalho relevante que ela prestou nesse município e no estado, como professora, como mãe, como agente da sociedade, queremos essa permissão, o nobre presidente.
Senhor presidente, só queria fazer umas pontuações quanto às mulheres. Nós temos 2 minutos ainda, eu acho que eu não gasto ele, não. Pode?
Na verdade, Márcio, ainda tem um pouco mais, porque o grande expediente é 1h30, você ainda tem uns 10 a 15 minutos, pode falar o tanto que quiser.
Bom dia a todos, bom dia a todos os funcionários que estão aqui. Eu quero só parabenizar as vereadoras pelo grande discurso de vocês e quero lembrar também que os 30% é o mínimo que vocês podem chegar a mais, né? E espero que cheguem mesmo, porque conforme todos nós sabemos, as mulheres têm uma grande capacidade, né? E têm a capacidade de ser mãe, de ser trabalhadora e ainda cuidar dos filhos de maneira onde educa com carinho e dá todo o carinho, né? E eu quero mostrar ainda que 53% das mulheres são eleitoras, né? Então vocês são maioria. E são, como diz a Ives, acho que foi a Ives que disse, são mais cultas e preparadas do que os homens. Né, tem mais ensino do que os homens. Agora, recente, nas últimas eleições, foram votadas as mulheres todas, né, e conseguiram, duas são governadoras, 11 senadoras, 45 deputadas federais, o que foi dito também que não representa nem 10% dos deputados, 134 deputados estaduais, 657 prefeitas, que responde a 11,84% de todos os municípios do país,
7.630 vereadoras, 13,32% dos vereadores eleitos. Então, como disse também, vereadoras que só dão um nome para serem votadas e nem elas mesmas votam nelas. Isso é claro que existe aí uma discriminação, né? Uma maneira de burlar a legislação, porque tem que ter no mínimo 30%. Eu quero aqui parabenizar vocês, contem comigo, que eu sou um defensor das mulheres, tá? Digo sempre um fato acontecido na escola do meu menino, onde ele tomou um murro no rosto de uma menina, né? E aí, na hora, ele não reagiu, não fez nada. Me chamaram na escola, eu falei, ele vai tomar mais 1.000, porque em mulher não bate, certo? E ele não bate, e aí, ah, mas o que é isso? Tem que se defender, é menina, é criança. Eu falei, não, começa de cedo, certo? Então, essa é a educação que eu dei ao meu filho homem, né? E realmente, eu sou contra isso aí tudo, e parabéns a vocês, mulheres.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, bom dia, demais colegas vereadores, bom dia à imprensa que está por aqui, senhores servidores da Câmara e assessores dos vereadores, senhores servidores públicos municipais aqui presentes, povo de Quirinópolis, não poderia deixar também de elogiar esse ato das nossas colegas vereadoras. As conquistas das mulheres vêm paulatinamente crescendo, mas ainda falta muito para conquistar. Inclusive, nós já tratamos sobre esses temas aqui ao longo desse ano, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Lembro que a Lei 9.504, que é a legislação eleitoral, Veroneida, não estabelece a cota mínima para o sexo feminino, mas para cada sexo. Então tem que ter, no mínimo, 30%. Se vocês chegarem a ser 70% lá na Câmara, no Congresso ou aqui, tem que reservar pelo menos 30% para os homens. Se Deus quiser, né, vai chegar nesse patamar de um dia a gente precisar pôr o mínimo para os homens. Então, parabéns por essa iniciativa. E eu reforço a fala das vereadoras quanto à corrupção. E eu quero dizer para vocês, servidores, e para o povo que está aqui, a presença de vocês aqui na Câmara é uma forma da população controlar os atos da administração pública. Se nós, brasileiros, e eu me incluo nessa, controlássemos melhor os atos dos nossos administradores, controlássemos melhor os gastos públicos, controlássemos melhor tudo o que é decidido aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado, lá no Senado ou na Câmara dos Deputados, o Brasil seria outro. E aqui eu quero elogiar a função da qual eu faço parte, que são os professores. Mas, ao mesmo tempo, fazer um meia-culpa, porque nós, professores, às vezes somos negligentes ao transferirmos o conhecimento para os nossos alunos e não dar a ele o poder de cidadãos, ensiná-los que o conhecimento é a única forma que eles terão de garantia dos seus direitos. Então, se a nossa população melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua formação, nós também nos empoderaremos de tal forma que nós também peneiraremos aqueles que nos representam. Como pode, né, nós votarmos em pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de conhecimento para estar ali representando a nossa classe? Então, com certeza, se a população melhorar o seu nível de conhecimento, os seus representantes também serão de melhor nível de conhecimento. E eu quero dizer
que eu tenho um pacote anticorrupção. Eu tenho um pacote, eu tenho uma receita. Primeiro, participação popular. Estou escrevendo a minha monografia de conclusão do curso de Direito no processo administrativo sobre uma perspectiva democrática. É a forma como o cidadão tem para controlar a administração pública. E esse controle pode ser tanto na administração direta quanto indireta, nas empresas públicas, autarquias, fundações, na Câmara. Segundo passo, transparência de nós vereadores, de nós agentes políticos. Como que nós vamos cobrar transparência lá no Senado, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, se nós não formos transparentes aqui no município? Tudo começa no município. Punição severa para quem comprovadamente for declarado corrupto. Exigir nossos direitos. Né? Então, vamos ficar de olho. Mas, para dar uma satisfação aos senhores servidores públicos que vieram aqui hoje e que logo no início dessa sessão receberam a boa notícia, pelo menos momentaneamente, que os projetos de lei que estão dirigidos a vocês não serão votados hoje. Então nós vamos ficar atentos. Se esses projetos voltarem à pauta dessa Câmara, nós comunicaremos. Não vai acontecer nenhum tipo de ação assim inesperada, rápida, que não possibilite a movimentação, porque é justamente essa movimentação, essa mobilização que faz as coisas acontecerem. Quero lembrar aqui que na primeira semana de sessões desse ano, a Prefeitura tinha enviado para a Câmara um projeto de lei.
Vereador,
senhor?
Só deveria ter se inscrito no grande expediente.
Mas eu pedi para o senhor e o senhor autorizou?
Autorizei o senhor fazer um...
Não, a parte não, não pedi a parte.
Tá.
Eu pedi, senhor, quero falar no grande expediente, mas eu posso me inscrever porque ainda há tempo.
Tá, porque não foi escrito, né? Então, assim...
Não, mas a gente faz requerimentos...
A gente estava falando das mulheres.
A gente faz requerimentos verbais. Tá. Por favor, eu posso
me
inscrever?
Aí o senhor
está
querendo se engrandecer com os funcionários. Acho que... Eu acho que... O senhor tem o mérito do senhor, mas também as comissões que estão segurando os projetos também têm os méritos delas. Aqui nós não precisamos de ninguém sobressair com o mérito, não. O mérito é de todos os vereadores. E eu trato todo mundo igual. Então, eu acho assim, não precisa... O projeto, ele vai entrar. Um dia ele vai entrar. Ou ele vai ser retirado. Então, o mérito hoje é das comissões que estão segurando o projeto. Estão fazendo uma análise... Fazendo um estudo do projeto, tá? Porque os vereadores que estão nas comissões, eles estão preocupados com a população.
Então, retomando ao direito que tenho de me inscrever e falar, eu não estou tirando mérito de nenhum vereador. Não falei contra nenhum vereador e, inclusive, disse que é uma boa notícia saber que não será votado hoje. E... Se Deus quiser, essa boa notícia vai perdurar, né? Porque projeto que vem contra os servidores públicos, nós vamos votar sempre contrário. Então, voltando à minha linha de raciocínio, no início desse ano, nós tivemos que barrar um projeto de lei que foi encaminhado aqui, que aumentava de 30 para 40 horas o trabalho, a carga horária dos fisioterapeutas, assistentes sociais e farmacêuticos. E aí nós conseguimos. Então nós temos que defender. Né? Esse ano nós já falamos várias vezes aqui, toda vez que a gente tem notícia de que as gratificações e adicionais dos servidores são cortados, a gente levanta essa causa aqui. Toda vez que a gente sabe que um servidor que vem à Câmara é perseguido, a gente fala aqui. Inclusive, eu estou olhando aqui todos que estão para saber se depois vocês receberão alguma retaliação. E se receberem, falem, manifestem-se, né? Manifestem-se quanto a isso. Nós não vamos aceitar perseguição aos servidores que vêm à Câmara para reivindicar seus direitos. Quero até elogiar a conduta do hoje presidente, porque nos anos passados ele sempre solicitou que o reajuste dos salários dos servidores, ele sempre defendeu que fosse elaborada uma data base, que fosse feita as reposições salariais. Inclusive, nós, vereadores da oposição, fizemos uma solicitação ontem para que seja estabelecida a data base, seja dado o reajuste e a reposição dos salários, inclusive que crie-se o plano de carreira do servidor público. Porque isso é as garantias dos senhores, né? Nós precisamos disso. Então, quero dizer aqui que nós, independente de quem esteja falando no microfone, sempre vamos defender vocês. Inclusive, os vereadores, que também são da situação, já tinham manifestado alguns que não votariam a favor dessa lei. Então, parabéns pela mobilização. Parabéns por vocês estarem aqui e nós acolhemos vocês com muita alegria.
Passamos para a ordem do dia. Solicito da secretária que proceda à leitura da sessão anterior.
Ata da 48ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de dezembro de 2017, às 8 horas. Reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Leme Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Piri Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de emenda à lei orgânica do município de Quirinópolis, de número 03, a qual dá nova redação e acrescenta as alíneas A a C ao parágrafo 3º do artigo 47 da lei orgânica municipal e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Foram lidos os requerimentos de números 355, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 356, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira, 357, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que usou da palavra para discorrer sobre o projeto de emenda à lei orgânica e do projeto de lei complementar 005. Falou também de questões relacionadas a doações de lotes. Em seguida, o vereador Márcio Augusto Lemos Xavier solicitou a palavra, baseado no artigo 71 do regimento interno. Márcio Augusto Lemos Xavier usou da palavra para discorrer sobre projeto de emenda e projeto de lei complementar, sendo que o mesmo foi aparteado pelos vereadores Veroneida Rodrigues de Assis, Oscar de Lima Pires Júnior e Nicolina Maria da Costa Pereira. Na sequência, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Em questão de ordem, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior fez um questionamento sobre a vinda do senhor procurador-geral do município de Quirinópolis, João Lucas Martins, e a senhora subsecretária de Administração e Planejamento, Arla Adriana de Souza Brito, na sessão do dia 7, sendo que é dia de apreciação de matérias. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 345 a 354. O requerimento 346 foi discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 349 discutido pelos vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Dagmar Andréa de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 7 de dezembro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco a ata em apreciação. Em votação. Todos os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Projeto de lei do Executivo 042, o qual cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 042. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de emenda à lei orgânica que dá nova redação e acrescenta as alíneas A a C ao parágrafo 3º do artigo 47 e dá outras providências.
Está em apreciação... A emenda do Legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Valfredo e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de emenda do legislativo. Não é emenda, é decreto. Decreto legislativo. Em votação, seus vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor João Batista Martins Nogueira e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor José Evaristo dos Santos e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Em terceiro e último turno de discussão e votação, projeto de lei do Executivo que estima receita e fixa despesa do município de Quirinópolis para o exercício financeiro de 2018.
Está em apreciação o projeto em terceiro turno. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Terceiro e último turno de discussão, projeto de lei do Executivo que dispõe sobre o plano plurianual do município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em terceiro turno. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréa Enfermeira, que solicita do presidente da AMTS, na pessoa do senhor Tiago Freitas Rezende, que faça a modificação da Avenida dos Patriarcas em frente ao portão do Colégio Estadual Doutor Onério, transformando-a em apenas via que segue em sentido único.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréa Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita do prefeito municipal a doação da construção de calçada, passarela e uma praça para a Capela São José Operário.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a autora da proposta.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras e assistência à comunidade que nos honra com a presença de vocês nesta manhã. Nosso cumprimento também o Tiago Rezende, que esteve até um mês atrás trabalhando nas suas proposituras em bem da coletividade. Hoje, contando com os funcionários públicos aqui, professores, que eu sempre digo, estamos juntos, né? Então, vamos lá. Senhor presidente, esse requerimento eu gostaria que fosse subscrito por todos os vereadores, porque foi o pedido daquela comunidade lá do Alphaville, onde está em construção a Igreja São José Operário. A igreja falta ainda a pintura e alguns termos na parte da construção. Mas é importante que ela tenha o passeio, a passarela de entrada, e que ali, por ser um espaço tão grande, e que a prefeitura entre com a construção da Praça São José, ou a praça denominada qual seja. Mas que fica muito bem para aquela comunidade. E gostaria, assim, de solicitar de todos os nobres vereadores que subscrevam comigo esse requerimento, reforçando, levando o nome daquela comunidade ao termo daquela igreja, no qual realmente a fé é maior. Deus está presente. Obrigado, senhor presidente.
Continua em apreciação. Com a palavra, o nobre colega vereador Dalmo.
Bom dia, Sorozinho. Diretora. Nosso presidente, bom dia aos funcionários da prefeitura aqui presente, aos novos colegas vereadores. Sobre o requerimento da colega vereadora Nicolina, esse requerimento eu fiz dois no ano 2017. Então, talvez agora o terceiro nós seja atendido. Então, vamos esperar que vamos de força, Nicolina. Pedir ao prefeito que lá tá, a situação é difícil. Obrigado.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovada, vários vereadores querem subscrever. Eu também quero subscrever com autorização de Vossa Excelência, vereador. Marquinha, Veroneida, os demais, né? André, enfermeira.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal a aquisição de um aparelho mamógrafo para o Hospital Municipal Antônio Martins da Costa.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, permaneçam sentados. Coloco em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Vou repetir que fica mais fácil.
Gostaria de subscrever junto com o novo vereador de Vinícius, se ele
permitir. Também gostaria de subscrever.
Porque nós mulheres precisamos muito desse exame e desse aparelho.
Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Quero, dada a máxima vênia ao senhor presidente, falar dirigindo-me ao senhor. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pela sua administração à frente dessa casa, mas algumas vezes já fui interpelado pelo senhor durante as minhas falas. Eu sempre usei o grande expediente, eu fui o primeiro vereador a inaugurar o grande expediente aqui nessa casa. E sempre o fiz me inscrevendo, inclusive hoje me acerquei do tempo que ainda faltava, e quando eu fiz menção que queria falar, entendi que o senhor tinha me dado a autorização para falar como inscrito e não como a parte. Porque, inclusive, eu não pedi a parte para nenhuma vereadora. Toda vez que nós estivermos no uso dos nossos direitos, que estão previstos pelo regimento interno, eu farei valer o meu direito. Porque não há subordinação de nenhuma parte dessa casa ao presidente. O senhor está aqui para manter o processo, para resguardar o regimento e o que diz a lei orgânica do nosso município. Eu sempre usei esse espaço e eu não vou me calar toda vez que eu precisar usar esse espaço. No mês passado, nós ouvíamos dizer aqui na Câmara que, depois de muitos anos sem dar a cesta básica, a prefeitura daria uma cesta básica para os servidores municipais. Inclusive, eu levantei a palavra e falei assim: pena que a cesta básica não vai
melhorar a visão que os servidores têm da atual administração, porque foram muitos os prejuízos causados aos servidores municipais durante esse ano. Então, eu agora vi, vem uma cesta básica de presente de Natal, e junto com ela, cortar metade dos quinquênios, dificultar a incorporação das gratificações, suprimir adicionais. É um grande presente, porque às vezes as pessoas se seduzem com poucas coisas, com verbas que vêm nas vésperas da eleição, gratificações, favores que vêm à véspera da eleição, e esquece tudo que passou nos 3 anos. É isso que precisa mudar no Brasil. A gente deixar de seduzir por presentes, ninharias, e pedir que os nossos políticos, agentes políticos, trabalhem em favor do povo. E dê ao povo que é de direito. No direito não é dar cesta básica, direito não é dar um remédio porque é colega do vereador, porque o vereador pegou na mão e foi lá na secretaria. Direito é que o hospital funcione, que o postinho funcione, que a farmácia funcione, que as ruas estejam recapeadas, que as escolas estejam abertas, que as creches atendam as crianças. Isso é direito do povo. E é isso que nós precisamos exigir. Que os nossos representantes respeitem o povo como eles têm o direito e não fiquem comprando o povo. Não adianta a gente querer que os políticos mudem a conduta se o próprio povo se vende. Precisa mudar a forma de relacionamento do povo com os políticos. Parem de pedir favores para vereadores. Para de ficar ligando para vereador pedindo cesta básica, pedindo remédio, pedindo que leve a Goiânia. Isso não é papel de vereador. Papel de vereador é aqui, ó, defendendo o povo aqui, ó, pegando na caneta e fazendo projetos de lei ou votando projetos de lei do interesse do povo. Papel de assistência social é da prefeitura. Papel de secretário de saúde é da prefeitura. Papel de secretário de urbanismo é da prefeitura. Não é de vereador. Há uma diferença entre poder legislativo e poder executivo. Então nós pedimos isso. Nós sabemos que a realidade econômica do país e do município está difícil, mas é injusto colocar os funcionários para pagar a conta.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, o nobre colega Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas. É importante nós lembrarmos que, e eu sempre às vezes repito aqui, que já estou há 10 anos no Poder Legislativo, graças, não foi, não, o responsável por isso não é o prefeito, não é Gilmar, não é o Odair, graças a Deus, ao meu esforço, meu trabalho, e graças à população que acreditou em mim, continua acreditando em mim. Então estou no meu 3º mandato de vereador. E quando, em situações igual a essa, eu passei por muitas aqui dentro dessa Câmara Municipal. Mas eu gostaria de deixar aberta a todos os senhores e senhoras que estão principalmente nos assistindo agora, também pela internet, que olhe aqui nos documentos da Câmara Municipal, confira as minhas votações. Nunca votei contra o que é bom para a nossa população. Aquilo que, e apareceram muitos projetos que não vinham de encontro ao bem comum, eu repudiei, não votei a favor. Eu briguei, eu lutei, desde taxa de iluminação pública, etc, etc. Bom, estou falando isso para vocês porque é importante que quando eu recebi esse projeto eu fiquei preocupado. Nós sabemos que se tirar de vocês que ganham pouco, muito pouco, chama-se salário, é salariado, salário mínimo. Se tirar 10, 15, 20, 50 reais, vai fazer falta lá para a criança, vai fazer falta para pagar a energia, o gás que sobe todo dia, teve uma alta ontem. Né? E graças... Né? E esse país está do jeito que está, porque tem pessoas irresponsáveis que estão tomando conta. Dentre essas pessoas tem siglas partidárias. O PMDB é uma delas, o PT é uma delas, enfim. Todos os partidos contribuem para isso. Mas irresponsabilidades de gestores, e desde lá de cima, até aqui embaixo também. Eu quero fazer um alerta muito importante aos senhores e senhoras a respeito de uma coisa que eu estou muito, mas muito preocupado. Inclusive, estou com assessoria jurídica fazendo um levantamento para a gente aprofundar uma discussão, abrir e aprofundar uma discussão muito grande aqui na Câmara Municipal. E vocês têm que ficar muito preocupados com isso e também estar conosco, com todos nós vereadores, estamos engajados nessa, que é a questão da Quiprev. A Quiprev em Quirinópolis é um assunto muito importante, gente. Ela está na UTI, agora a UTI nem funcionando, tá? É muito importante vocês ficarem atentos, e nós vereadores, vocês, todos nós vereadores, ficarmos atentos e cobrarmos medidas urgentes através da Quiprev, porque senão a Quiprev vai deixar de existir. Ou então daqui poucos dias, poucos anos, poucos meses, não vai ter dinheiro para pagar para vocês as novas aposentadorias. E, inclusive, esse projeto iria mexer nisso, no estatuto do servidor. Gente, o estatuto do servidor público. Isso aqui, ó, foi conquista de anos e anos. E aqui, ó, no projeto, o Oscar e todos os vereadores sabem, pediu como urgência urgentíssima a gente voltar um estatuto do servidor público em 3 dias. Como o Oscar comentou ontem no seu discurso, é impossível. Tem que ser super dotado para você pegar um calhamaço de papel desse aqui, de mais 100 páginas, e você conseguir saber o que é lei, tudo que está aqui. Tudo que está mudando, as propostas para mudar. Então, gente, eu quero deixar claro para vocês, os servidores públicos têm que ser resguardados, vocês não podem pagar essa conta, e vocês não vão pagar essas contas. Eu não fui para a internet ficar fazendo blá, 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 mas eu conversei com cada um dos vereadores, principalmente de situação. 3 deles garantiram para mim, que eu não vou nem citar o nome, se vocês quiserem que cite, eu cito, garantiram para mim que não votaria nem morto num projeto desse. O meu trabalho de experiência é lá, conversar que quem, o responsável, a batata está nas nossas mãos. Agora podia muito bem me calar e deixar se lascar para lá. Eu simplesmente falei e repito para todos vocês. Está errado, nós não podemos aceitar o erro. E repito uma palavra que é um ditado popular. Pinto que acompanha pato morre afogado. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra, com a palavra a nobre colega vereadora André Enfermeira.
Eu quero cumprimentar também o Zu, né, Zu? Viajei com o Zu 4 anos para fazer faculdade em Rio Verde. Obrigada pela presença. Tá? O Anderson, o Thiago Rezende, eu tenho um carinho muito especial por você, Thiago. Obrigada pela presença. E quero dizer a vocês que, assim, eu fico triste, às vezes, as pessoas falar de cesta básica. Porque, assim, na realidade... Na administração passada, os 4 anos não foi oferecida essa cesta básica para o funcionário no Natal. Então, assim, às vezes tem gente que realmente não precisa, mas tem muito funcionário que precisa, que faz a diferença no Natal, para a ceia do Natal. Geralmente as pessoas recebem as famílias que vêm para as casas. Né? Então, assim, eu inclusive tinha até feito um requerimento aqui na Câmara para pedir o nosso prefeito que fornecesse essa cesta básica. Porque, assim, eu, por exemplo, da outra vez, todo ano, a cesta básica que eu pegava, eu fazia doação dela para alguém que realmente precisava. Porque que precisava mais do que eu. Mas, assim, na realidade, é importante, sim. E deixar também bem claro que na administração passada também o funcionário público não foi valorizado. Nós estamos, eu sou funcionária pública, são 6 anos sem reajuste salarial. Então isso não é justo. E eu, como funcionária pública, eu defendo sim o funcionário público. Porque eu fico triste quando tem alguns comentários que, assim, às vezes, não que a gente queira ficar falando do passado, mas nós sabemos disso, estamos cientes que não foi bom. Não foi, não teve nada de bom para o funcionário público na administração passada. Então, vamos continuar lutando pelos nossos direitos, né? E vamos deixar, porque as pessoas mesmas veem isso no dia a dia, tá? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, tá? Que Deus abençoe cada um. Meu esposo Vanderlei acompanhando a sessão hoje, muito obrigada, fico muito feliz pela sua presença, tá? E muito obrigada a todos.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o vereador Marquinhos da Casa de Apoio.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, imprensa escrita e falada, servidores públicos e população presente. Eu tenho a dizer que se o projeto tivesse entrado hoje, meu voto seria contra, que eu jamais votaria no direito adquirido de cada servidor, de cada pai de família e mãe de família que soa o dia todo para zelar da sua família. Estamos aqui para fiscalizar o prefeito. Fui eleito por vocês não para votar a favor de coisa errada, e sim a favor de coisa certa. Sou representante de cada um. Sou representante de cada um. Essa semana estive em Goiânia juntamente com o prefeito, atrás de recursos, atrás de empresas para gerar recursos e trabalho à população de Quirinópolis. A gente faz pouco, acho que deveria fazer mais. Acho que se cada um corresse atrás, poderia ser melhor. Tem muita gente que tem capacidade de fazer e não faz. Então, se o projeto voltar para cá novamente, meu voto será contra. Não votaria nunca contra o direito adquirido de vocês. Bom dia a todos.
Continua franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. A palavra, nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores e assistência, que muito nos honra com a presença de vocês. Eu só vou dizer a todos aqui presentes, essa comunidade maravilhosa, que hoje está aqui representando os funcionários públicos do município em todas as categorias, principalmente a maioria da educação. Eu sempre digo para vocês, estamos juntas, estamos juntos. E quero cumprimentar a nossa diretora Nerilda, lá da Escola Polo Lino Gedeão, e parabenizar a todos vocês. Eu quero dizer a vocês, vocês não sabem a satisfação e a força que vocês nos dão quando vocês estão presentes nesse plenário. E não, é isso que eu vou falar agora. Eu vou dizer assim. Aí a professora falou as minhas palavras. Não dá mais força. Vocês nos falam o seguinte, votei em vocês, eu estou junto com vocês, eu estou fiscalizando, eu estou olhando o meu vereador ou a minha vereadora, não é isso? Eu estou participando, porque nós vereadores trabalhamos em coletividade para vocês. Eu quero, a desse momento, solicitar do nosso presidente, dentro da possibilidade de estudo, com todos os vereadores, para que o ano 2018 essa sessão passe para a noite. Porque eu tenho esse pedido comigo, há muitas pessoas que falam, gostaria de estar na Câmara, gostaria de presenciar e compartilhar com vocês o trabalho, de conhecer os vereadores que foram eleitos. Então eu gostaria de fazer um requerimento verbal para o novo vereador, consultando todos os vereadores. Não só essa vereadora, em nome de vocês. Quando eu fui fazer a minha logo da minha legislação esse ano, eu coloquei aquilo que eu sinto. Eu coloquei nossa terra, nosso orgulho. Nosso povo, o nosso trabalho e respeito.
Então, esse é o meu lema que eu levo a vida inteira. Se um dia eu desrespeitei uma pessoa, eu gostaria que ela me falasse. Em todo lugar que eu estive na minha vida, eu respeito. Porque o respeito, ele é tudo. A dignidade, ele é tudo. E nada que é contra o meu princípio, eu não faço. Nem que me leve à forca. Porque se eu tenho um princípio a vida inteira, que eu fui uma funcionária pública, esposa de um funcionário público, então eu sei a luta que nós temos. E então eu quero assim parabenizar a todos vocês que aqui vieram, parabenizar os vereadores, as vereadoras, junto com os servidores e diretores e diretoras e também assessores dos vereadores dessa casa de lei. Quero assim cumprimentar especial a secretária Jerusa e em nome dela eu cumprimento todos que aqui faz o trabalho como mulher, como profissional, que tem nos mostrado assim tanta qualidade, tanta competência. E quero também aproveitar meus minutos e dizer que eu tive a graça de solicitar uma moção nessa casa de lei para que eu possa passar por Odair Barbosa Goulart. Gostaria que ele viesse aqui. É uma pessoa que todo mundo conhece, o popular Odair. E é pessoa desse tipo que eu gosto de homenagear. É pessoa que todo mundo sabe o que ele faz e que ele está disposto. Trabalhou quantos anos já no...
30 anos.
30 anos no esporte, sem ganhar nada. Gostaria de convidar os vereadores para que venham aqui também. É uma homenagem justa de uma pessoa simples, mas que já tem mostrado o trabalho. E vamos tirar uma foto para registrar. Obrigado, Odair. Obrigado. Eu sinto muito honrada. Quero parabenizar o Daí, dizer que continua assim, essa pessoa maravilhosa, que todo mundo conhece, deu do balcão da farmácia Droga Lar, ao esporte, à comunidade, ao trabalho. Obrigado, hein? Obrigado. Você merece.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra o nobre colega Dalmo Sorozin. Dalmo Soró,
tem problema não. Mais uma vez, cumprimentar os presentes. Hoje foi um dia importante. Muitas pessoas na Câmara. Então, o plenário, acho que foi umas duas vezes no ano que se encheu. Então, quer dizer, é muito importante. Mexeu no bolso, por bem mesmo, né? Quer dizer, então é o seguinte, eu sou vereador do primeiro mandato, então não tenho muita experiência, talvez, no discurso. Mas pode ficar tranquilos, porque nos bastidores eu sei fazer o trabalho que me toca. Eu faço parte da Comissão de Justiça. Eu não voto nadinha, talvez, sem pedir uma informação a pessoas que têm o conhecimento. Porque, por exemplo, meu assessor, ele é formado em Direito. O Rodinei hoje, ele fez Direito e passou no AB, então a partir do ano que vem ele é advogado. Quer dizer, então, quando parte para a Justiça, o Rodinei, junto ao Oscar, o Rodinei faz a parte da Justiça e eu faço a parte de bastidores. O único arma importante que nós temos hoje é a rede social. Então é importante, para a rede social, que... comunicação mais importante está tendo para trazer o povo na Câmara, que nós mesmo fizemos um vídeo, que era uma votação importante. O projeto foi retirado, então o funcionário venceu, por enquanto. E outra coisa, eu acho que nós não podemos desculpar na crise. Todo mundo sabe que o país está em crise, mas a crise também está sendo uma desculpa para os governantes. Então faz o presidente, governadores, prefeitos... Porque só pensa em cortar o quê? Nos menos favorecidos, funcionários públicos. Quer dizer, o ano de 2017 foi um ano difícil. Agora nós somos comerciantes. Se os comerciantes for só preocupar com a crise, fecha, todo mundo fecha as portas. A crise para nós é muito difícil, porque nós não temos, nós temos que trabalhar para ter o lucro. O prefeito, o governador, o presidente, não é denominar arrecadação. Talvez falta prioridade. Por exemplo, Crinópolis esse ano foi muito difícil, falta de uma UTI imóvel. Eu mesmo tive um requerimento, quero parabenizar o nosso presidente junto aos colegas vereadores que vai ser repassado à Câmara Municipal o valor para comprar um outro imóvel, deve ser agora em janeiro, né, o presidente? Quer dizer, é uma importância, porque quantas vidas foram perdidas em Quirinópolis por não ter um UTI imóvel aqui? O UTI atinge todo mundo, tanto faz as pessoas menos favorecidas ou mais, porque o UTI imóvel é muito importante. Então, obrigado, parabenizar, viu, presidente, pela sua... Foi uma prioridade da Câmara esse ano, junto ao você pediu informação aos outros vereadores que achavam da UTI imóvel. Foi uma falta muito grande esse ano. Então, quer dizer, falta prioridade. Talvez prioriza festa, prioriza muitas coisas, não prioriza o povo que está sofrendo muito, falta de medicamento, falta de funcionário no hospital, o abrigo, estão reclamando muito, que pessoas estão sofrendo no abrigo, os velhinhos, nós estamos tendo que ver isso aí, porque falta funcionário lá, tem poucos funcionários no abrigo, então quer dizer, vamos unir os três vereadores para o bem da população. Obrigado, faça sempre isso, toda vez que tiver um projeto importante, venha na Câmara, acompanhe o voto do seu vereador. Obrigado. Bom final de semana a todos. Deus já um feliz 2018, que seja melhor que 2017. Feliz ano novo, feliz Natal a todos.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, nobre colega, vereadora Veroneida.
Eu quero usar meus 5 minutos para fazer assim, uma pequena retrospectiva de alguns fatos. Essa semana, eu vou começar aqui com alguns requerimentos, que eu volto e reforço. Requerimentos nossos precisam ser valorizados. Os requerimentos são votados por unanimidade e, infelizmente, não são atendidos. Ontem eu fiz um requerimento pedindo para a relação dos remédios que são fornecidos pela rede pública, porque nós estamos assim, de um lado a administração fala que está fornecendo remédio, do outro lado a população não para de nos procurar pedindo socorro que não tem remédio. E aconteceu também, senhor presidente, deixa eu botar o box que eu vou ter que ler, algo assim, vai lá, não tem o remédio, a pessoa fica com aquela peregrinação, aí vai no Ministério Público, lá tem um documento que, assim, é constrangedor para o cidadão quirinopolino, assim, por mais que a gente saiba que a gente realmente passa por condições muito difíceis, mas que antes, até poucos dias atrás, não pedia esse documento. A pessoa, para ter o remédio, tem que ter um atestado de pobreza. É um pouco humilhante, isso não foi preciso. Não foi preciso antes, para que agora? Para que humilhar mais o quirinopolino assim? A gente sabe que nós somos pobres. Quem ganha um salário miserável desse no Brasil só tem que ser pobre mesmo, não tem condições. Então, eu peço que esses requerimentos sejam atendidos. Hoje eu entrei com um requerimento na área da educação, que é nossa, que é a questão da nossa, o incentivo funcional, que é calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor em razão dos diplomas da... que o servidor estuda, trabalha. Então, nós temos até o 30 de junho do mês em curso para requerer, e a administração tem o 30 de junho do mês do ano seguinte para fornecer esse incentivo. Eu tenho sido procurada, não sei se os demais colegas aqui também têm, que este ano de 2017 não foi atendido, que não foi recebido. Eu tenho vários colegas me procurando. E nesse quesito eu posso falar. Nós, o tempo que eu estava como secretária, nós cumprimos a risca. Não ficou um ano sem ser atendido. E isso é história. Então, pedir que esse requerimento seja realmente atendido. Outra coisa, assim, que eu falo, assim, cada administração tem seus prós e seus contras. Então, a atual administração está passando por dificuldade, mas tem suas qualidades. A gestão anterior também. Falar que foi de tudo ruim é muito radical. É muito radical. Então, eu acho assim, administrações têm seus prós e seus contras. Coisa que é boa, a gente vai valorizar, vai parabenizar, e coisa que é ruim, a gente vai vetar mesmo. Eu usei, sim, minhas redes sociais para comunicar meus colegas dessa mudança na lei, que eu acho que é meu papel de vereadora, de alertar, de deixar a população ciente, até porque nós não votamos nada em segredo. Ontem, eu fiquei assim, que eu tenho um pouco de dificuldade nessas leis, porque é complicado entender leis. Então, ontem eu fiquei com uma preocupação, e eu vou deixar aqui um ponto de interrogação aos meus pares. Ontem foi proposto, mas como vai? Quando a gente tem fumaça, vai ter fogo um dia. Então, é o seguinte, mudar a lei orgânica do município. Foi dito aqui que não tem necessidade dos nossos direitos, está lá na lei orgânica e está no estatuto do servidor público do município de Quirinópolis. Olha a minha preocupação, eu não sei se estou certa, meus colegas advogados me ajudem. Para mudar a lei orgânica, é necessário 2/3 dos votos dos vereadores eleitos, que é 8 mais alguma coisa, não tem jeito de dividir um vereador, vai para 9, né? 9 votos para mudar a lei orgânica. Então já são 9 para mudar a lei orgânica. Se nossos direitos estão lá, precisa de 9 de nós para mudar. Se os nossos direitos estivessem só no estatuto do servidor público do município de Quirinópolis, precisa da maioria simples, que só 7. Fica mais fácil de mudar. Então nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar alerta a isso. Então, se não é proibido, o que não é proibido é permitido. Deixa esses direitos lá na lei orgânica, porque o prefeito atual, a gestão atual, ela é passageira. Como diria Drummond, né, Agostinho? Prefeitos passam e funcionários passarinho. Nós vamos ficar aqui. Viramos outros prefeitos. Vamos ficar atentos a isso, para que não aconteça. E eu quero... Eu queria falar mais, mas...
Eu gostaria de, antes que os demais falassem, porque as pessoas estão indo embora... E eu gostaria de fazer uso da palavra antes que todos saíssem, viu, Divini? Pedir para você me substituir aqui, para mim também fazer o uso do grande expediente, da minha fala. Meus cumprimentos ao presidente que me substitui nesse momento, à mesa diretora, aos colegas vereadores, a população aqui presente, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho esse jeitão durão, né? Muitas pessoas até têm medo de mim. Mas eu tenho um coração diferente dos demais. Sou durão, mas eu tenho um coração humano. Um coração que realmente preocupa com a população. Para vocês verem que quando eu fui candidato a presidente dessa Casa de Leis, eu fiz um compromisso com todos os vereadores e eu estou honrando ele com todos os vereadores. Se eu fosse um cara durão, eu estaria sendo radical. E eu não sou radical. Eu trato todos os vereadores com respeito, com educação. Até quero pedir desculpa a você, Oscar, tá? Se eu me equivoquei no seu pedido, tá? Porque eu não sabia se era o grande expediente ou se era uma parte. Então eu peço até desculpa perante a população, porque eu tenho respeito a você. Não só a você, mas a todos os vereadores, tá? E mais ainda... Com respeito a cada um que está aqui, a cada cidadão da nossa cidade, nós tínhamos um sonho. Era um sonho que era meu, era de todos os vereadores e de uma parte da população que não era toda. De construir uma câmara decente para atender a nossa população. O que tem de decente aqui para nós, vereadores, é esse plenário, que é muito bom. Mas também faltam algumas adaptações, que é sensibilidade. Então tem muita coisa aqui também que ainda tem que ser arrumada. Mas esse sonho a gente interrompeu ele para ajudar a nossa população. A gente, com todos os vereadores, porque eu converso com todos, eu não faço nada individual. E eu quero mudar isso aqui para que o próximo gestor que vier a me suceder, que ele faça o mesmo, que ele trate todo mundo com igualdade, com respeito. Tá? O que faz para um, faz para o outro. Sem a distinção da sigla partidária, que a sigla partidária ela ficou lá atrás. Então, pessoal, hoje todos os vereadores eles entram na minha sala, a sala da presidência, sem ter que ficar esperando. Então, eu trato com respeito. Isso é respeito ao cidadão, vereador, isso é respeito à nossa população. Então, viu, Oscar, aqui eu não sou maior do que ninguém. Só simplesmente eu conduzo os trabalhos. Eu sou igual a vocês. E eu tenho, talvez, até mais dificuldade que vocês. Por quê? Porque eu tenho que coordenar as cabeças diferentes, que são 13 cabeças. Então, com respeito a cada um, tratamento igual. Isso é importante, tratamento dos vereadores de igualdade. Tá? Nós já tivemos dificuldade. Não estou falando do Márcio de Oliveira, que foi presidente, não, viu, Márcio? Nós já tivemos dificuldade de entrar na sala do presidente. Ali era trancada aquela porta. Hoje não tem aquela porta trancada. Os vereadores entram a hora que eles quiserem falar comigo. Isso é respeito ao vereador. Tá? E mais ainda, com respeito ao dinheiro público, né, o dinheiro de vocês, dos impostos de vocês que vêm para cá, a gente conseguiu fazer uma grande economia. Acredito que foi a maior de uma gestão durante o ano. O ano que vem eu vou estar falando o valor exato. Mas a gente está devolvendo para o município agora, e foi um requisito nosso nessa devolução, a aquisição de um veículo, UTI móvel, completíssima, tá? Com todas as condições de pegar uma pessoa incubada e colocar lá dentro e levar com segurança até um hospital numa cidade vizinha. R$200 mil para a aquisição desse veículo. Mais ainda, mais R$550 mil, além dos 200, nós estamos devolvendo para a prefeitura para que ela possa investir aonde mais necessitar. Nós não vamos falar que é na educação, porque nós vamos pecar com a saúde. Nós não vamos falar que é na saúde, porque senão nós vamos pecar com os demais. Então, eu vou deixar o gestor municipal conduzir o dinheiro, cuidar da nossa população na hora que realmente, aonde mais precisar. E eu acho que isso é respeito à nossa população. Agora, nós, 13 vereadores, a UTI é urgente, tá? Já está sendo adquirida. Acredito que até no final do mês essa UTI já está na nossa cidade. Tá? Para salvar a nossa população, salvar até um parente meu que pode precisar, ou um parente de vocês, se precisar. Eu espero que não precise, tá? Mas que se precisar, está lá para atender a nossa população. Então, gente, isso aí é respeito a cada um de vocês. Então, queria deixar só um abraço para vocês. É, tudo que foi decidido, não pensa que eu estou aqui para votar contra funcionários, só vou falar só mais um minutinho. Não estou aqui para votar contra funcionário, não. Tá? Eu fiquei ontem a tarde inteira correndo atrás disso aí. Vocês acham que eu estava brincando ontem? Ontem eu estava trabalhando para ajudar vocês. Tá? Ontem eu fiz manobras para poder não deixar esse projeto entrar ontem, e as comissões concordaram e apoiaram. Para fazer uma análise melhor disso aí. Tem que analisar o que é realmente vai prejudicar a nossa população. Então nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Tá? E eu queria pedir a compreensão de vocês por não ter votado esse projeto hoje. Porque talvez ele seria votado de qualquer jeito. Ele não tem que ser votado de qualquer jeito, ele tem que ser votado com responsabilidade. E aqui nós estamos tentando ser responsáveis perante a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vai ser votado calada da noite, não. Tá? Com respeito a vocês, nós não vamos fazer isso igual os deputados fazem lá, não. Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Valdivino Duarte de Oliveira.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, imprensa, falada escrita. Agradecer aqui a cada um de vocês que vieram nos prestigiar. Esperamos que vocês venham sempre e não no momento igual está acontecendo hoje. É, ontem uma pessoa me passou a mensagem falando no meu celular que não viu nenhum projeto da minha parte em benefício dos funcionários. Eu respondi a ela que se ela quiser vir na Secretaria da Câmara e pegar todas as cópias dos requerimentos que eu fiz os 4 anos anteriores e agora, pode pegar que ela vai ver o meu interesse pelos novos colegas servidor público, porque eu também sou servidor. E eu queria deixar claro para vocês, eu entrei na prefeitura em 78, 1º de junho de 78, como gari. Trabalhei 3 anos como gari. Eu quero agradecer aqui ao presidente Delbrando, Brando, pela presença. Naquela época a gente trabalhamos junto, de 78 a 81. Você era motorista e eu era braçal. A gente fazia coleta de lixo na rua. Né? Então eu tenho uma grande admiração por você, Delbrando. Então, eu sou defensor dos nobres colegas servidores públicos, portanto é que todos os requerimentos que eu fiz, além de eu ter falado com o prefeito na época, pessoalmente em relação à reposição salarial. Eu conversei com o prefeito Gilmar sexta-feira sobre a reposição, ele me disse que vai fazer de tudo para o início do ano dar essa reposição, porque nós temos que trabalhar em prol do nosso servidor. Porque eu vejo o servidor público como um veículo. O motorista é que conduz o veículo. E vocês que conduzem o nosso município. Nós temos hoje 50 mil habitantes em Quirinópolis. E vocês são os responsáveis em todos os setores, educação, saúde, por 50 mil habitantes. Então eu tenho grande admiração por todos os servidores públicos e sou defensor de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos trabalhar pelo Quirinópolis melhor. Muito obrigado.
Com a palavra, o nobre colega vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada, toda a classe de professores que encontra aqui. Também quero cumprimentar o Adair, meu amigo, né? Eu, ouvindo tudo isso aí, né, nessa sessão de hoje, analisando, então eu vou fazer aqui alguns comentários. Falaram sobre a Quiprev. É uma coisa que eu me preocupei desde quando fui eleito, em 2012, cheguei nessa casa de lei em 2013, fui procurar o que estava acontecendo com a Quiprev. Fui várias vezes na Quiprev. Teve documento que eu tinha que pegar aqui na prefeitura e fiz verbalmente o pedido, não consegui com esse documento, tinha que fazer um ofício, não consegui, tinha que ir no Ministério Público para conseguir. Fui até Goiânia com toda a documentação, várias vezes, procurei pessoas do jurídico lá. Então, é uma coisa muito preocupante para todos os funcionários, mas também a prefeitura é responsável. Se o recolhimento não der, ela tem que fazer o complemento, né? E quanto aos funcionários da educação, eu lembro muito bem, na gestão anterior, que nós tivemos que fazer audiência pública, os professores tiveram que fazer greve para conseguir os 5%, né? O piso salarial, que o ex-prefeito parcelou e não pagou, ele tinha até 30 de dezembro para pagar, não pagou, e o atual prefeito agora entrou em contato com vocês, vocês reuniram e redividiram esse montante. Então, eu falo também que sou relator desta emenda, né, na comissão de redação. É um processo com várias páginas, mesmo eu tendo o tempo, né, dedicando aquilo, mas várias pontos ali, eu tive que procurar o jurídico desta Câmara, e quanto em casa, procurei meu filho também para me explicar melhor naquilo que eu tinha dificuldade de interpretar. Então, mas com certeza, até amanhã ou depois, eu concluo o meu relatório, né, desta redação. E nada melhor que é o diálogo. Então, nós, vereadores da situação, estou sempre conversando com eles, né, conversando com o prefeito, e quero dizer a todos vocês que estou aqui, senhor presidente, hoje, nas condições de vereador, porque eu fiquei suplente, mas mesmo assim, vou fazer aquilo como eu fosse o titular desta cadeira. E eu me lembro muito bem que em 2015 nós votamos um orçamento para 2016 para a criação do jovem do futuro, que ali nós votamos mais de 500 mil de cruzeiro. Até o momento, eu não consegui ainda chegar aonde foi aplicado esse dinheiro. Mas, com certeza, vou me aprofundar nisso para ver. E, na educação, vocês, professores, que eu tenho irmãs, sobrinhas, primos, estou aí para o diálogo. Eu agradeço a todos que tenham...
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem sessão ordinária no dia 8 de dezembro, às 8 horas da manhã, local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença.